Luiz, você faz quadrinho também? Como é?
Não, eu sou um pretenso, talvez um dia, quem sabe, seja roteirista, né? Eu não sei desenhar nada, então o máximo que eu posso desenhar é um Order of the Speak, né? Os
Ah, tá
palitinhos.
ótimo.
Mas eu tenho muita vontade de ser roteirista. Lá na quadrinha, ela começou como um site de fanfics, então eu escrevi bastante fanfic. Sempre tive vontade de enveredar. Agora vamos ver, eu fico de uma animada para ver se eu consigo fazer alguma coisa nesse sentido.
Ah, que bom que deu essa animada aí.
Ah.
Acho que eu fico sempre animo para as coisas de quadrinho, assim, cara. Eu mesmo, enfim, eu deixar pro podcast, senão eu vou queimar uma pauta aqui já. Pessoas, começa agora mais um Como é que Pode? Aqui é o Danilo, e depois do FIC desse ano, eu tenho uma lista de 41 quadrinhos para ler dos próximos 2 anos.
É, aqui é o Luiz Garavela do Quadrincast, eu devo dizer que nesse FIC eu conheci o Jorge Pérez, então minha vida não precisa de mais nada.
Bom, aqui é o Ricardo Riotti, e eu adoro fazer quadrinhos e ler quadrinhos.
Aqui é o Diego, e eu vou chegar no meio da gravação.
É isso aí, gente. Estamos aqui para falar sobre o Festival de Quadrinhos, o 8º Festival Internacional de Quadrinhos, né, que acontece aqui em Belo Horizonte a cada 2 anos. Dois convidados aqui, especialistas em quadrinhos, né, Ricardo, e quadrinista de renome, e o Luiz Garavela, e podcast de quadrinhos, que com certeza é mais vendido do que eu no assunto.
Ou não, né?
eu acredito que sim, cara. Começar a falar sobre vocês primeiro, né, Ricardo, como é que você entrou nesse... É, de onde você veio, né, pra começar, de onde você veio, o que você faz, apresenta o seu trabalho aí.
Tá, beleza. É, bom, meu trabalho principal são as tiras, né, eu publico tiras na internet, no site riotiras.com, e é onde eu publico já faz um tempo, né, faz uns 7 anos. Desde que eu mudei pra BH, né, eu sou de Limeira, interior de São Paulo, mudei pra cá pra fazer Belas Artes. É, mais ou menos no mesmo momento que eu mudei pra cá, eu comecei a fazer essas tirinhas e publicar na internet. E durante todo esse tempo, assim, o público foi crescendo, meu trabalho foi mudando também, né, acho que foi ficando menos pior. E até que agora, assim, é até legal falar que foi meio que os FICs também foram meio que motivando e pontuando meu trabalho. É, quando os FICs foram rolando, eu fui lançando fanzines dessas tiras que eu colocava só na internet. E até que chegou um momento que a galera queria... Eu tinha um público que queria bastante essas tiras impressas. Eu já não tinha mais fanzine e não queria mais reimprimir fanzine. Que foi, chegou um momento que eu queria... Que assim, rolou de fazer o livro por crowdfunding. E então eu também tenho um livro agora lançado com as tirinhas. E nesse FIC que rolou agora esse ano, eu lancei 2 livros. O Song, o Pequeno Song, que tem uma pegada um pouquinho mais infantil. E o Super Almanacão de Férias, da turma do Riot Bomba, que é basicamente isso mesmo, um almanacão que, na verdade, é a gente, eu e o Lipão, do Bufas Danadas, ensinando a galera a fazer quadrinhos, mas nessa linguagem de almanacão, né? Com quadrinhos e exercícios, tipo o passatempo da Turma da Mônica, sabe? É, liga os pontos, cruzadinha, com as palavras... Essas paradas, assim.
Ah, legal, legal. Mas o Pequeno Song é sobre o que, assim?
Então, são pequenas histórias sobre uns personagens que são crianças, né? Então, ele se passa muito nesse universo infantil. É, eu acho que é feito pra... Assim, é pra criança, mas também acho que todo mundo que já foi criança um dia lê e vai curtir. Eu imagino, assim, ela tem essa, meio que essa atmosfera do universo infantil mesmo. São várias historinhas, cada uma focando num personagem da turminha ali. A história é basicamente isso. Crianças vivendo coisas de crianças mesmo.
Mas o Pequeno Song, ele é gigante, igual tem na capa do livro?
Não, é só na capa. Na história ele é pequeno mesmo.
Seria tipo uma versão do Clifford.
Ah, sim, não.
Seria legal também.
Clifford é aquele cachorro vermelho, né?
Vermelho gigante, é.
Ah, sim.
É, que tem até o desenho animado dele.
Tem umas tiras zoando isso. meio que mostrando o corpo do Clifford, sabe? É muito boa.
É, e você, Luiz, o que, que você tem feito da vida?
Bom, eu sou de São Paulo, né? Nascido, criado aqui, né? Eu sou fã de quadrinhos desde pequenininho. Meus pais me diziam que quando eu era menor, pra me acalmar, era só me dar uma revistinha em quadrinhos. Eu ficava no canto, lendo, né, a revista. Então, cresci com o Turma da Mônica, com Disney, com Asterix, né, com toda essa galera. E conforme a idade foi passando, né, chegando a maturidade ou não, né, dependendo do ponto de vista, aí comecei a ler super-heróis, né. E aí fui, entrei de cabeça nos quadrinhos, né, de DC, Marvel. E atualmente, né, eu faço parte do Quadrincast, né, um podcast que fala de quadrinhos. E nos últimos 2 anos a gente tá lançando nossos programas aí. E nesse meio tempo eu comecei a me aventurar mais por outras coisas, né? Não só DC e Marvel, mas pegar um pouquinho mais de quadrinhos europeus, um pouco mais também de mangá e também bastante de quadrinhos brasileiros. E agora eu tô nessa vibe, né? O que apareceu na minha frente eu tô lendo, tô curtindo e tá gostoso de ver, principalmente Tales of Fic, que é esse festival de quadrinhos. Foi meu primeiro festival esse ano e foi uma coisa assim, sensacional, porque é uma coisa que a gente não tem, pelo menos aqui em São Paulo. Não tem um evento desse porte só de quadrinhos, né? A gente tem muitos eventos, mas desse nível assim do FIC, acho que ainda vai demorar um pouquinho pra ter.
É, e aqui é aberto ao público, né? O que é melhor, assim. Eu vi alguém comentando assim que se tivesse um evento do porte do FIC em São Paulo, provavelmente não seria gratuito, não seria tão acessível assim pro pessoal.
Uhum.
Não, e não seria tão fácil, assim, de entrar em contato, né, com os artistas e tal, conseguir autógrafos tão. Assim, número de pessoas ia com certeza ser maior ou não, né, não sei também, mas talvez não fosse tão acessível, tão fácil assim, poder conversar com todo mundo, pegar autógrafo, conhecer mais o trabalho, assim, trocar uma ideia com o pessoal que expõe.
É, na verdade, ano passado, todo ano aqui tem a Fast Comics aqui em São Paulo, né, ano passado também teve, e esse ano não vai ter mais, já tá programado pro ano que vem, que agora tá começando a ter isso de ter, porque na verdade a Fast Comics é um saldão, né, da Comics, que é a loja de quadrinhos aqui dentro, mas começou a ter eventos, assim, palestras, sessão de autógrafos, então aquela coisa, tá começando a ter isso na Fast Comics, mas no FIC é diferente, né, porque o FIC é só quadrinhos e é todo mundo lá, é quem gosta de quadrinhos, quem ama e respira e quem vive quadrinhos, né.
E quem quer aprender um pouco, né, tipo eu, assim. Minha história com quadrinhos, ela, não sei, cara, eu com certeza sou mais novo daqui. O que eu mais li foi Turma da Mônica e o Gibi do Castelo Rá-Tim-Bum.
Nossa.
O Gibi do Castelo Rá-Tim-Bum, cara. Existiu isso.
Eu nem sabia que existia isso.
Sério. E era legal, cara. Era assim, tinha umas coisas muito nada a ver, assim, fora do que era o programa, sabe? Mas era um gibi bem legal, assim. Mas o que eu mais li foi, com certeza, Turma da Mônica, Chico Bento, essas coisas. Eu tive uma revista do Homem-Aranha, assim, que eu tava. Uma vez que eu tava viajando com meus pais e tal, e aí fiquei pedindo lá e eu ganhei, só que eu não entendi nada, porque com certeza era. Aquela edição era só uma história intermediária, sabe, entre outras duas, e eu não consegui entender nada do que eu li ali, mas, tipo, tá tudo guardado em casa, sabe? E aí agora, depois do... é sempre assim, depois do FIC eu fico falando assim, caramba, eu não conheço nada do que essa galera conhece, sabe? E eu acho, só que eu acho muito legal, e todo ano eu gosto de ir, e assim, quando eu saí do FIC eu fui lá e postei assim no Facebook, galera, eu preciso de dicas de quadrinhos urgentes, sabe? E, assim, mandaram 40 nomes de graphic novels, de gibi, de mangá também, mandaram bastante. E, assim, 2014 vai ser bem, bem promissor, assim, fazer voltar pro mundo dos quadrinhos, porque, sei lá, tem bastante tempo que eu não leio quase nada, assim. A última coisa de quadrinhos que eu li, eu comprei a graphic novel do Independência ou Morte, que eu achei muito legal, o traço é bem bacana, assim. Que é o Fabiabu, né, e o desenho do Android. Vocês já leram?
Não, eu não cheguei a ler, não. Mas eu sei do projeto. Fiquei até interessado e tal, mas eu não, assim, eu vi os desenhos, realmente são muito, muito bons, mas eu não tive a oportunidade ainda de pegar pra ler, não.
É bem legal, assim, sabe, e não é pra criança, sabe, eu achei assim, vai ser uma coisa mais leve, assim, tipo, uma coisa que é pra todo mundo, mas não é pra todo mundo. Com certeza não é pra todo mundo. Tem uma cena, e tem umas coisas, são sutilidades, sutilezas, assim, que tem na cena, sabe? Que você, depois que você repara, só pela segunda vez, assim, que você começa a olhar com mais atenção, sabe? Você começa a perceber coisa de cenário, assim, e tal. É, é bem legal mesmo.
É, não, eu quero, quero, assim, foi bem lembrado até que você falou que eu já tava esquecendo dela. Mas eu quero pegar pra, pra ler, sim.
E aí, fora isso, eu leio muita webcomic, o seu site, eu leio bastante. O,
ah, valeu.
Eu tenho, eu já tinha te falado antes, né, que eu tenho seus dois sonzinhos seus. Eu só não tenho, eu acho que eu só não tenho um segundo, mas aí eu tenho o primeiro e o terceiro. Eles são muito bons, realmente. E sempre querer puxar saco aqui. Mas eu gosto, eu, essa, essa pegada, tipo, eu gosto muito de fazer isso, porque, tipo, então, assim, vários blogs que eu leio, eu gosto de, assim, tipo, coisas escondidas que não, tipo, nem todo mundo vai ver, sabe? E é esse negócio de esconder link atrás de, das tirinhas e poucas pessoas vão clicar e ver um conteúdo extra, sabe? Eu acho isso muito legal. É coisa, easter egg, eu acho que, assim, a galera que gosta dessas coisas de cultura pop, esses, esses nerdistas aí, a galera gosta de easter egg, conteúdo extra, sabe?
Ah, sim. É, não, é legal, porque eu coloco realmente muita coisa, mas é uma parcela pequena que saca, assim, mas é legal que essa parcela pequena que saca essas coisinhas, é, acaba sendo, assim, realmente, fica, o pessoal fica feliz, sabe? E eu fico feliz também quando alguém...
Quando me pega, né? Joga nos comentários lá alguma coisa, um, parece, pra quem não pega, parece algum comentário mais aleatório possível. Aí a pessoa clica no link e fala, ah, agora eu entendi.
Mas é, isso é super legal, assim, essa rola, rola, acaba criando essa relação com o público bem, bem bacana.
É bem legal, cara, esse negócio. Igual o meu podcast, quando eu vou editar, eu sempre jogo um, um efeito sonoro ou uma coisa, ou uma música de fundo que... Não, não nos podcasts, mas também no, nos vídeos, sabe? Sempre tem alguma, alguma gracinha, assim, pra... Alguém vai ver aquilo ali, alguém vai comentar, sabe? Mas é, isso é bem legal, cara.
É super legal.
Pois é, o FIC, né? Festival Internacional de Quadrinhos. Começou em 99, tendo como convidado de honra o Angeli, cara. E aí, a cada dois anos, né, tipo, o FIC nunca, nunca falhou. É, nesses dois anos nunca aconteceu nada assim que parasse a ideia, e desde 99 a cada dois anos tem um evento, e sempre assim, às vezes mudando de lugar, voltando lá pra, pra Serraria, onde pelo menos esses dois últimos anos foi sempre com um país homenageado. E eu acho que esse ano não teve, né, nenhum país homenageado.
Ah, é verdade. Agora que você falou que eu parei pra pensar, não teve. Geralmente tinha mesmo.
O ano, ano retrasado você teve, eu acho que foi Coreia, né? Coreia do Sul. Mas assim, sempre os convidados são, são uns caras assim muito talentosos e tal. O Mário de Souza foi o convidado de honra do, em 2011, ele teve lá esse ano, né, de, chegou de surpresa lá, a galera ficou de cara, que ele chegou lá e diversos anúncios, assim, de cabeça da galera explodiu. Graphic novels novas, é, o contato dele com a galera, assim, com o pessoal do Pro, que tá fazendo os projetos, com o público, é, o anúncio de animações, né, envolvendo as gráficas do, do MSP. A galera tá realmente animadíssima, assim, com os projetos do Maurício de Souza.
Vocês estavam lá no painel que rolou de, dos anúncios?
Não, eu não tava, mas eu tava, eu já tinha ido embora já essa hora. Mas eu fiquei acompanhando tudo, assim, Twitter, né, bombando, assim, a galera só...
Sim, nossa, falaram que foi... Assim, eu também não podia, porque eu tava tendo oficina na hora, mas falaram que foi uma comoção muito grande, assim, falaram que foi um dos momentos mais emocionantes. É, não só desse FIC, mas contando com todos os FICs, assim. O pessoal falou que foi bem legal.
É, eu vi as fotos, eu vi gente... É, eu acho que foi até no Quadrincast que alguém falou que um dos caras chorou lá.
Sim, sim. É, eu tava lá no painel e realmente foi... Bom, começou que...
Chorou, cara? Só falar.
Não.
Caiu um cisco no olho, né?
Tá, mas pô, começa que, tipo... Senta todo mundo. É, o olho soa um pouquinho, né? Muito calor ali. Mas começou que, tipo, todo mundo, todos os artistas sentados ali, uma cadeira no meio, assim, sem ninguém, né? E o Cidão chama e avisou que o Maurício Souza tinha vindo só pra, pro painel. Então você já imagina que o pessoal ficou louco, né?
Uhum.
E aí, tipo, aí foi, chamou cada um dos artistas, né, que participaram da primeira leva de gráficos, né? Cada um contou como foi o processo, né? Eu lembro que ele falou que demorou 40 minutos ou 40 segundos, agora eu não lembro de cabeça, pra definir se ele queria participar ou não. Aí a Luca Paz e o Vitor se emocionaram, o Vitor contando que no FIC de 2007, quando ele foi com o pai dele pro FIC de 2007, foi quando ele decidiu fazer quadrinhos. E 6 anos depois ele tava, tinha lançado um álbum com o Maurício Souza, quer dizer, pra ele era aquela coisa de, pô, quem quiser quadrinhos, hoje em dia é só partir pra cima e que as oportunidades aparecem, né?
Sensacional, né, cara? Quem diria que um período tão curto assim, né, você conseguia pegar um projeto desse tamanho.
O Saudade também falou que sempre adorou Chico Bento e ele nem demorou pra decidir, decidiu ali na hora mesmo que ia participar. O Chico também falou da graphic novel dele, o Engar, que tem muita coisa bacana. Eu comprei lá no FIC, é uma das poucas coisas que eu consegui comprar mesmo, porque tive que contar grana pra ir pra BH, né? Mas foi muito emocionante, né? E aí os anúncios das gráficas do MSP foram... O pessoal se estourou, né? Porque tem muita gente ali na plateia mesmo. O Damasceno e o Goma estavam lá, a Cris e o Crumbin também estavam, o Tokini, o Fujita e o Carilho também. E aí o Renato Guedes não estava ali na hora, mas depois ele, no fim do banheiro, conseguiu chegar, ele devia estar no stand. E uma bacana, tipo, se estão perguntando, Nerd gosta do quê, né? Aí ele falou, trilogia aí, cenas pós-créditos. Aí mostrou o teaser da Astronauta 2, né?
Nossa.
E aí,
eu vi o vídeo nessa hora, nossa, assim, eu só vendo o vídeo e vendo os trailers rolando, já bateu a emoção, imagina na hora lá.
Tudo
muito legal.
Eu não vi isso, não. Depois eu vou procurar pra assistir.
Vai procurar que vai na pedir. E depois ele ainda fala aí, quem assistiu Thor 2, né? Tem, tinha duas cenas de pós-crédito, né? Aí ele mostrou o teaser da Turma da Mônica 2. Aí,
nossa.
Aí o pessoal foi abaixo mesmo. Aí não tinha mais, acho que, como segurar a emoção. Foi muito bacana. Eu acho que, como eu não fui em outros FICs, não tenho parâmetro pra dizer se foi a coisa mais emocionante de todos os FICs, mas esse FIC, com certeza, acho que pro público foi a que mais mexeu.
Não sei se no último teve alguma coisa assim, você lembra, Ricardo?
Cara, teve os anúncios, né, mas eu acho que é diferente, porque com o sucesso que foi o Magnetar e o Laço, principalmente, Pavor Espacial, como saiu um pouco depois, a gente não consegue medir muito isso, mas o Laço de Magnetar, que a gente pôde ver o feedback da galera e fez muito sucesso, eu acho que potencializou esse segundo anúncio e deixou, eu acho, mais forte mesmo que o primeiro, né? Porque o primeiro o pessoal falou, ó, legal, mas todo mundo ficou meio sem saber o que ia rolar, né? Dessa vez, assim, foi mais emocionante, porque agora a galera já sabe que é uma coisa muito... Assim, o público já foi conquistado, já, eu acho, com o Magnetar e o Laços. Assim, um grande público foi conquistado por esse projeto. Então, acho que esse segundo anúncio aí foi bem mais forte nesse sentido. Eu sou meio suspeito pra falar, acima de tudo, porque grande parte dessa galera que foi anunciada são colegas meus mesmo, assim. E é muito, pra mim, ia ser muito tocante nesse sentido que, como vocês me comentaram do Vitor, né? Assim, só pra situar, a gente faz parte do mesmo coletivo, que é o Pandemônio, né? O Vitor, a Lu, Damasceno, o Lipão, a Cris, o Crumbin, a Chris Peter também, ela estava no Pandemônio e faz parte desse pessoal. Mas principalmente esse pessoal que começou com a gente se comove muito porque foi bem isso, sabe? O Vitor, eu lembro, pô, o Vitor começou a fazer tirinha em Orkut, eu lembro que no FIC de 2007... que nem faz tanto tempo, né? Foi que história, muito rápido. Ele estava lançando o Valente e o do Otone, sabe, de maneira independente. O Damasceno e o Lipão estavam com o primeiro crowdfunding, né, até o momento também independente. A Cris e o Paulo também, primeiro quadrinho a dois, independente. Eu com o meu fanzine, né, o Rio Tiras 3, sabe, um negócio pequenininho. E a Lu com o mixtape, menorzinho ainda, sabe. Todo mundo independente, bancando o próprio bolso, sabe, botando a cara a tapa. E é muito bonito ver que... Porque eu sou suspeito pra falar, já, assim, repito, né? Mas eu acho o trabalho dessa galera toda, assim, muito, muito bom. E é muito bonito ver eles tendo esse retorno desse sucesso mesmo, merecidamente, pelo trabalho bom que eles têm, sabe? Eu falo assim, eu fico muito feliz de ver gente que tem um trabalho bom tendo o devido reconhecimento. Tanto que eu reconheço, assim, pra quem acha que eu tô puxando a sardinha pro meu lado, assim, eu acho que... recomendo muito que vocês todos vejam, conheçam o trabalho de todo mundo que foi anterior a esses anúncios, né? Peguem o quadrinho A2, peguem o mixtape, o do Otone, o Valente, uma chave perdida pra ler, vocês vão ver, assim, que esse pessoal já tinha esse cerne muito bom, assim, e que o Sidão, mais uma vez, ele... Eu falo que o Sidão é o cara que tem a melhor pontaria de mercado de quadrinhos do Brasil, sabe? O cara, ele acerta em cheio, sabe? Tanto que quando falou Laços, Lu e Vitor Cafage pra fazer o primeiro, eu já imaginei que ia vender muito e ia fazer muito sucesso. Porque essa combinação aí, o cara teve um olhar, assim, acho que não é à toa, sabe? Que ele é visto como um editor referencial e não é à toa que tá fazendo sucesso todo, sabe? Acho que faz tudo muito sentido, assim, pra mim.
É, eu concordo. Lá no Quadrinquest a gente até fala que o Sidão, com certeza, é a melhor contratação do Maurício de Souza da história, porque é um editor mesmo, né? É um cara que não só vai cuidar do trabalho, mas também vai direcionar os trabalhos e as obras para onde, em tese, ele acha que deve ser feito, né? E ele também está sempre antenado no mercado, né? Tanto que você vê esse pessoal, o Vitor, a Lu, o Danilo Beruti, todos eles são, como você falou, são caras que começaram lá há alguns anos, aí batalharam, né, lançaram coisas independentes, aí começou com a história da trilogia MSP, né, que conseguiu dar espaço pra um monte de gente, e aí ele começou a pensar alguns pra fazer graphic novel. Eu acredito que ele sabe exatamente qual o potencial de cada um e consegue saber, pra Turma da Mônica, o Vitor Cafage e o Cafage tem o potencial de fazer uma história sensacional. O Astronauta, o Danilo Beruti é uma coisa fenomenal, e acho que isso tem muito dele, né, de ter esse feeling de saber qual artista tem mais potencial para fazer tal história. Acho que isso pro editor é fundamental, né, não é só cuidar das necessidades da MSP, mas também olhar o mercado e enxergar qual que é o próximo grande potencial que pode ser levado, né?
É, e eu acho que também conhecer muito do mercado, nesse sentido de conhecer os artistas em potencial, sabe? Poucos editores conseguem ter essa coisa que o Sidão tem de correr atrás, ler muita coisa, acho que ele lê muita coisa, sabe? E ter, assim, esse sentido bom de...
Tato, né?
Esse tato, exato. De sacar, assim, pô, isso daqui combina com esse universo do Maurício Souza, sabe? Encaixar direitinho. Eu acho que até cada personagem escolhido pra cada pessoa fazer combina muito bem também, sabe? É, não seria a mesma coisa se fosse, por exemplo, trocado, sabe? O Danilo Beruti fizesse Turma da Mônica e o Vitor e a Lu fizessem Astronauta. Sairiam coisas boas, não duvido. Mas eu acho que não seria tão certeiro igual foi, do jeito que foi, entendeu? Então acho que, pô, isso daí define bem. Assim.
Com certeza. Qual que é a história que você vai fazer?
Eu? Por enquanto, nada. Ah, mas assim, ó, se serve de alguma coisa, eu participei do Mônicas e fiquei muito feliz de participar, que é o livro de comemoração de 50 anos da Mônica. Foram 150 artistas e tem uma ilustração minha lá. É, pra mim foi super honra. Eu acho que eu cagaria muito nas calças de medo de pegar uma história, sabe, mesmo, fazer. Porque é muita responsa, sabe? Eu acho muito, muito, muito complicado, muito difícil, assim. É, só nessa experiência que eu tive de fazer minhas historinhas nesse universo infantil com o Pequeno Song, eu já senti como é complicado mesmo, assim, não é tão simples quanto parece.
É só chegar e desenhar e...
É, não, eu acho que é isso, assim, você precisa ter muito... Você precisa entender muito de muita coisa pra conseguir fazer as coisas simples e tranquilas do jeito que esse pessoal todo faz, assim. Mas, enfim, eu acho que com os MSP também, aqueles novos MSP, a gente pode ver uma variedade bem grande, né, dos personagens do Maurício. É legal ver, eu acho, eles até nesses esquemas mais diferentes mesmo, fora um pouco desse clima que geralmente a Turma da Mônica remete. Foi o que eu falei, eu acho que tudo isso tem sido muito legal, assim, acho que o MSP como um todo ganhou, a Maurício de Souza Produções como um todo ganhou um novo fôlego muito bom agora com esses novos projetos.
É, com certeza, tem que dar sempre a renovada, e essas graphic novels, elas foram uma escolha, uma decisão muito boa, assim, da do conjunto da Maurício de Souza. E eu tava pensando assim outro dia que ia ser muito legal, porque tipo, quando teve o Turma da Mônica Jovem, assim, algumas pessoas, né, literalmente chicaram, falaram que não, porque vai acabar a Turma da Mônica e tal, mas assim, é legal, é diferente, assim, por ser mangá, sabe, por ter uma, não só os personagens envelheceram, mas é praticamente um universo paralelo ali da Turma da Mônica, sabe? Eu acho que seria muito legal, eu tava tendo essa ideia outro dia, se tivesse um crossover da Turma da Mônica clássica com a Turma da Mônica jovem, isso é um negócio muito legal, sei lá, tipo, uma história de viagem no tempo, que já tiveram umas histórias de viagem no tempo na Turma da Mônica, então por que não colocar uma deles se encontrando, assim, sabe, nessa pegada, eu acho que seria algo bacana, assim.
É, nerd adora crossover, né, então...
Pois é.
Só falando da Turma da Mônica jovem rapidinho, isso também é outra grande sacada do Sidão. Porque eu já conversei com ele algumas vezes, ele sempre diz uma coisa. A criança, quando ela começa a ler quadrinhos aqui no Brasil, diz, okay, é o quê? É da Mônica e Disney, né? São esses dois, vou dizer assim, esses dois universos.
E Castelo Rá-Tim-Bum também.
É, Castelo Rá-Tim-Bum, aí tem essas variações, mas basicamente são esses dois.
Ninguém, eu acho que pouca gente que leu essa revista, eu não sei nem de que editora que é.
Ah, deve ser daquelas editoras pequenininhas, né, criando essas, um monte de coisa aí que só aparece na banca.
Na mesmo. Banca, é.
E o que ele fala, quando a criança já vira mais um, já tá mais pra adolescência, ou ela começa a ler, tipo, ela vai pros super-heróis ou ela para de ler.
É.
Hoje em dia até tem um mangá que puxa um pouco essa turminha é um pouco mais, vamos dizer assim, não tão infantil, já mais pra juvenil. E a Turma da Mônica Jovem foi justamente pra pegar essa turminha que, tipo, tá saindo da infância, tá meio que parando de ler Turma da Mônica.
Ficando revoltos.
É, exatamente. Aí começa a ler outra coisa, né? E começa a continuar e aí dali pra frente ela pode, depois na sua frente um pouco mais madura, pode começar a ler todas as outras coisas, vai pra DC, vai pra Marvel, vai pra quadrinhos independentes, nacionais, vai pra europeus.
Pega uma Lambu da vida aí.
É, pega um Cavaleiro das Trevas, um Watchmen, um Reino da Manhã, e ou vai ler, sei lá, vai pegar o Achados e Perdidos, vai ler o Quad. Então é uma sacada legal porque pega esse público que antes não tinha tanta opção, né? Saía da Turma da Mônica. Só tinha opção de ler super-heróis, praticamente, ou nada, né? Ou parado.
É, o super-heróis sempre foi complicado porque pelo motivo que o próprio Danilo falou mesmo, né? Às vezes eles estão numa série de sequências de revista que fica meio impenetrável. Eu mesmo nunca consegui ler super-herói por isso. Era sempre uma treta rolando que eu tinha que entrar no meio e ficar sem entender nada, sabe? Então, geralmente, quem pegou essa parte de super-herói foi um pessoal mais velho até, que hoje em dia é mais velho. Assim, poucas pessoas mais jovens conseguiram pegar. Eles estão pegando agora por causa dos filmes, né? Mas... até então era um universo meio impenetrável, assim, pra quem já tava lá dentro, era muito mais complicado quem era de fora. Teve essa onda de mangá que realmente muita gente começou a ler, muita gente que parava na Turma da Mônica começou a ler mangá, mas mesmo assim, muita gente parava mesmo, né? Então acho que a Turma da Mônica Jovem meio que pegou essa galera que parava, e assim, hoje em dia a tiragem desse Turma da Mônica Jovem é meio que assustador, sabe? Chega a ser uma das maiores da América, contando com um quadrinho americano mesmo, sabe? É uma coisa meio... universo Maurício de Souza com essas tiragens é meio que surreal, assim, pra gente que produz quadrinho, porque é um cara que consegue ser popular de verdade, sabe? Isso é muito louco. E foi o que vocês falaram, tanto com essas graphic novels, quanto os... O Turma da Mônica Jovem mesmo, a galera tá começando a partir pra outros quadrinhos que, a princípio, eles não iam correr atrás se não fosse por essas publicações, né? É, muita gente curtiu o trabalho do Vitor, da Lu, do Beirute, do Gustavo Duarte, agora provavelmente do Chico. Que a galera começa a correr atrás da publicação desses caras que eles fizeram antes, né? E acaba entrando nesse universo de publicação de quadrinho independente no Brasil, por exemplo, sabe? Isso é muito louco. Que tem um monte de coisa boa também, sabe? Então, eu enxergo isso como um ótimo ponto. E, pra variar, Maurício Souza sendo super importante de novo, assim, pro mercado de quadrinhos no Brasil.
É, com certeza. Isso é excelente, porque acaba que esses projetos novos acabam virando a interseção pra eles procurarem outra coisa, assim. Igual, tá sempre, é Turma da Mônica. Aí você vai e, por exemplo, criança vai pegar um mangá, nossa, primeira vez que eu vi um mangá foi um choque, sabe? Além daquela coisa toda preta e branca, assim, ter que ler ao contrário, sabe? Falei, nossa, isso aqui vai ser bem complicado. Agora a pessoa vai, antes de partir pro mangá, passa pelo Turma da Mônica Jovem, já dá aquela equilibrada, sabe? Já são personagens que ela conhece, mesmo sendo no futuro, mas assim, ainda tá naquele universo dela, ainda é uma coisa brasileira, então não vai precisar pegar herói japonês, aquela coisa mais, que às vezes, não são todos, lógico, mas assim, às vezes é uma coisa de ação, já é uma coisa mais violenta, e a pessoa fica meio perdida, assim, não sabe por onde começa, e esse ponto, assim, esse ponto de interseção vai ser bem bacana, assim, mesmo.
Sim,
tá sendo, né?
Tá sendo. Só queria pegar esse gancho da sua fala pra me voltar pro FIC como um todo. Eu acho bem legal porque o FIC como um todo é isso. Ele mostra, ele apresenta também. Ele tem essa função de apresentar toda essa diversidade de publicação de quadrinhos que existe. Né? Pessoas que às vezes só conheciam um ou outro. Sabe? Ah, quadrinho é só super-herói, ou quadrinho é só mangá, ou quadrinho é só Turma da Mônica, só coisa infantil, ou quadrinho é só tirinha de jornal. Na verdade, você vai no FIC e descobre que quadrinho é muita coisa, pode ser muita coisa. E hoje eu falo que, assim, eu gosto de falar para esse pessoal que pensa que quadrinho é uma outra coisa, que falar que não gosta de quadrinho, às vezes soa como se a pessoa estivesse falando, não gosta de música, sabe?
Não gosta de filme, né? Porque...
porque às vezes a pessoa fala assim, não gosta de música, mas ela só não gosta de, tipo, funk, ou só não gosta de, tipo, música clássica. Não pode falar que não gosta de música como um todo, ou filme, igual você falou. Não pode falar assim, não gosto de filme. Não, a pessoa fala, não gosta de quadrinho, mas qual tipo de quadrinho, sabe? Porque hoje em dia é difícil, sabe? Tem quadrinho pra todo mundo, pra todo tipo de pessoa, pra todo tipo de idade. E o legal do FIC é mostrar também que tem todo tipo de pessoa produzindo quadrinho também, sabe? Isso, sabe, hoje em dia, coisa que há anos atrás não tinha mulher fazendo quadrinho, por exemplo, hoje em dia a gente vê que tem ótimas meninas, uma publicação de autoras mesmo, muito bom, qualidade excelente, pessoas muito novas também, sabe, produzindo uns materiais muito bacanas, e foi o que eu falei, de todos os gêneros, idades, crenças, estilos, isso é muito legal, acho, do FIC, assim, mostrar essa diversidade, e eu espero que... É com essa diversidade que eu espero que o nicho de quadrinhos amplie, né? Pare de ser nicho, na verdade, e vire uma coisa general, igual é no Japão, por exemplo, sabe? Onde todo mundo lê quadrinho, porque tem pra todo mundo, sabe?
Eu concordo, acho que o FIC mostrou, mais que nunca, que os quadrinhos, ele tem uma diversidade imensa, né? Não só, tanto de gêneros, quanto de faixas etárias, quanto de artistas. Você podia ir numa mesinha ali onde estava o pessoal independente vendendo, você podia ir numa sessão de autógrafos com caras tipo George Pérez, Jeff Jones, você podia passar no stand de coletivos como o Pandemônio, o Petisco. Quer dizer, você tinha todos os tipos de opções de encontrar todo tipo de artista, né? Desde os mais renomados assim, internacionalmente, né? Até o cara que tá lá batalhando pra imprimir o fanzine e vender ali na mesinha, né? Isso é importante também, pro público descobrir que os quadrinhos não é só aquilo que eles veem na banca ou hoje em dia nas livrarias, né? Que também tem bastante. É ver que tem gente produzindo que de repente tá ali do lado dele e ele nunca teria encontrado, né, se não fosse o festival.
E é legal também ver que essa diferença, assim, isso que você falou é importante, sabe, essa democracia no sentido de que você não precisa ser uma editora gigante pra mostrar trabalho, você pode ser, às vezes, um cara em casa que você resolveu produzir isso. Que é o caso, que é meu caso até em certo sentido. E que pra mim foi muito legal ver também a questão de qualidade, sabe? Você vê que você não precisa só recorrer a editora gigante pra comprar material de qualidade. Em stands, em mesas, você achava materiais assim, muito bons, tanto de conteúdo quanto de acabamento, sabe? Antes que você. Foi isso que você falou de fanzine, realmente, antes assim, você parava, né? Existia essa coisa do. editoras com livro de capa dura, sabe, capa cartonada que seja, mas livros com um acabamento de gráfica bacana, e existia o Sanzinheiro, sabe, lá embaixo.
O Xerox.
Que era galera de Xerox, que eu fiz parte muito disso, inclusive. É, mas hoje em dia você vê uns pessoal, assim, que tipo, um cara só resolveu fazer quadrinho e a edição dele é muito bonita, sabe, acabamento. E também voltando a falar do conteúdo, sabe, você vê uns cara muito profissional fazendo os trampos, assim, só lá na mesa ou num stand independente e tal, que não dá nada a perder pra editora grande, sabe? Eu acho isso muito legal, muito mais democrático, assim, do que era antes, né?
Eu também acho que, até você que usou, pode até falar melhor, mas o Catarse é uma ferramenta que, nesse sentido, dá toda a possibilidade, né? Porque você vê o tanto de projetos que quase sai no Catarse e é financiado, é uma coisa absurda, né?
É gigantesco.
É, não. É porque eu participei de uma mesa de debate sobre mercado, né? E a gente falou que o crowdfunding se tornou um mercado. É, pra vocês terem uma ideia, que nem no meu stand, Pandemônio, metade da galera tinha já publicado, mais da metade, já tinha publicado em crowdfunding ou tava publicando em crowdfunding, assim. É, a gente tinha umas... Ah, com certeza foi mais da metade, assim, quase todo mundo. E de um, assim, vocês veem como essa transformação, essa movimentação tá muito, muito rápida, muito acontecendo mesmo. É que o primeiro crowdfunding de quadrinhos foi Achados Perdidos aqui no Brasil, né?
Uhum. Muito bom.
Foi dois anos atrás, e em dois anos, olha quantas publicações tem, né? Segundo o pessoal mesmo do Catarse, porque foi uma parte da equipe nessa mesa de debate, eles falaram, é coisa de mais de 70 quadrinhos financiados, sabe? Muita coisa em dois anos, sabe? Então, é legal ver que essas novas alternativas estão surgindo e permitindo, né? Possibilitando novas publicações. E é isso, sabe? Eu acho que o pessoal tá podendo fazer umas paradas bem massas, assim, bem experimentais. É legal ver essa alternativa dando certo. E, assim, acho que quem for no FIC pode ver, assim, o quanto isso tá funcionando e tá fazendo parte do mercado de quadrinhos.
E é legal também que, assim, o pessoal que colabora, né, os amigos, né, a galera do meio, assim, que teve seu projeto financiado, aí ajuda o outro a ser financiado também, e acaba que os fãs de, não só do cara que tá tentando ter o projeto financiado, mas o fãs do cara que já conseguiu. Então, tipo assim, vai juntando a galera e vai ficando cada vez mais fácil, assim, os projetos virarem alguma coisa mais concreta, sabe? Isso é bem legal, assim.
É legal que é um movimento do público e do artista, sabe? Não tem marketing, empresário que só quer saber de dinheiro no meio, sabe? É uma coisa muito sincera, eu acho. Isso que deixa o Catarse uma ferramenta bem, bem bacana, assim. Ela é bem limpa nesse sentido. E é lógico, assim, tem o crowdfunding também permite essa diversidade gigante lá dentro mesmo dele. Então, claro que tem casos e casos, mas no geral eu acho que mostra muito isso, tá? Essa coisa da relação do fã com o artista de maneira bem sincera, sabe? Os caras falam assim, nossa, eu quero esse projeto, apresento para o projeto, pô, eu acredito muito no meu projeto, e os fãs falando, nossa, gostamos do jeito que você apresentou o projeto, vindo que você acredita, que queremos dar uma força também. Então fica uma relação muito de colaboração mesmo, isso é ótimo, eu acho.
É, e dependendo até, o fã ainda tem um bônus, né, de ganhar algumas coisas, dependendo do...
É, ele recebe recompensa por isso, sabe? Você acredita no projeto, você não vai receber seu livro igual você recebe de Submarino, Saraiva, é. O pacote com o seu livro, enfim. Não, você recebe desenho original, você recebe, que nem no meu caso, uns livros exclusivos, uns fanzines extras exclusivos, adesivo, cartão postal, sabe? Parece que é uma coisa que, assim, até com carta comum mesmo, a gente não recebe mais, sabe? É muito doido receber, sabe? Um envelope com um monte de coisinha, imã de geladeira, sei lá, é uma relação que te fortalece, eu acho. Essa questão de público e autor, e eu acho que é o que mais que devia ser mesmo, sabe? Autor e público. Porque o público é o melhor que vai saber indicar o que ele quer, sabe? Então, o Catarse, acho que permite isso. É bem legal. For the times they are a-changing.
E Então, cara, o que você tem pra falar? Já joga a bomba no salmão. Fala aí sobre o FIC, o que você achou, o que você não achou. A gente tava comentando aqui sobre as graphic novels do Maurício de Souza, dos projetos do pessoal mais novo, assim, que tá sendo financiado.
Ah, esse esquema de dar espaço, né, velho, pra criadores, desenhistas, brasileiros, né, velho, tá sendo bacana pra caralho, velho. Dando mais espaço, assim, tá, tem quadrinhos, gráficos novos aí, que dá de 10 a 0 né, em DC e em Marvel, né, velho? Se for olhar.
Não, a profundidade de história, o traço mesmo do pessoal, acho que muito bom, cara. Tem uns caras que tem a mãe demais.
Né? A identidade, né, do brasileiro mesmo e tal.
Mas aí, conta aí, Ricardo, eu não sei se eu te chamo de Ricardo ou de Riot, cara, velho.
Como você quiser, cara.
Susan, happy. Conta aí como é que foi lá expor seu trabalho, participar de palestra, de exame de autógrafo, o feedback da galera, como é que foi? Não só esse ano, mas nos anos anteriores também.
Eu acho que o FIC acabou virando um lugar onde, assim, se tornou uma vitrine do quadrinho nacional como um todo, né? Isso é bem legal, uma grande vitrine, porque vem gente do Brasil inteiro, gente do mundo inteiro, no caso. Às vezes lançar um quadrinho aqui, porque eles sabem que tá todo mundo meio que de olho nesse evento, buscando coisa nova, assim, todo mundo tá bem aberto pra isso. E o FIC acabou se tornando essa vitrine bem legal, que, como a gente já falou antes, permite que todo mundo tenha espaço para mostrar e vender, e acho que para mim foi super legal, assim, tanto que eu planejei lançar esses dois livros no FIC, porque eu sabia que eu tinha essa grande possibilidade de vender bastante, e vendemos relativamente bem, assim, só não vendemos melhor, porque eu não pude ficar muito no stand, que em contrapartida eu tava dando oficinas que foram ótimas também. Eu tava dando muitas oficinas, né? Eu ficava de manhã e à tarde dando oficina. E à noite eu fazia oficina também. Então eu fiquei bem pouco no stand. Mas eu sei que quem ficou no stand vendeu muito, muito bem. E as oficinas que eu dei, assim, foram super legais. Porque é uma oficina bem aberta pro público. Tanto que a nossa experiência é todo mundo pode fazer quadrinho. E não precisa saber desenhar, não precisa ter ideia, não precisa de nada. Só precisa de um lápis, né? Que a premissa do Super Almanacão também. Então, foi legal que a gente tem contato com um público todo variado, assim, todo diferente, e que no fim das contas todo mundo você vê que consegue realmente fazer quadrinhos muito bons. Na nossa casa a gente dava oficina de tirinha, então umas tirinhas a ponto de que eu falasse assim, porra, eu queria ter feito essas tirinhas, né? Tinha uma menininha lá que passou lá, ela não tinha... Não devia ter nem 10 anos, e ela fez, assim, tiras que há muito tempo não via na própria internet, assim, tiras tão boas, e os conceitos avançados, eu falei, fiquei meio assustado, ficou meio assustado. Mas é isso, nesse sentido de trabalhar no FIC, né, tanto como expositor, como convidado, como oficineiro, eu acho que é uma experiência ótima também. As mesas que eu participei foram muito, muito boas, né? Essa de mercado eu acho que foi super legal, porque a gente tinha vários níveis de representantes de mercado falando, né? O Sidão, que é o super mega editor de grande editora. O Jal, que é um cara que, assim, é a história viva do mercado, da história do quadrinho no Brasil como um todo. E a Mit, que ela tem uma loja em Curitiba super tradicional, sabe? Há mais de 10 anos, acho que há mais de 20 quase, na verdade. E que ela se mostrou ali como uma representante desse pessoal que vende quadrinhos, né? Que tem contato direto com o público, de fato. E eu, assim, como cara que fã de Nero, quadrinista independente, o cara bem mais lado B, mas ao mesmo tempo tá tendo muito, muito, muito espaço, e hoje em dia a gente tá tendo muita relevância também pro quadrinho nacional. Foi super legal. Ah, assim, eu acho que os convidados como um todo, também eu pude conhecer o Boulet, que é um francês que eu adoro. Conhecer ele ao vivo, ver ele desenhando ao vivo é muito doido. Depois vocês procurem vídeo dele desenhando, vocês vão sentir um pouco de como é, assim, como é fantástico ver ele desenhando ao vivo.
Como é que escreve o nome dele?
Boulet, B-O-U-L-E-T.
Bambolê.
Boulet. Boulet. Mas enfim, assim, acho que eu tô falando aqui como... E assim, eu não pude visitar o FIC como um visitante, porque foi tanto correria que muita coisa eu acabei nem vendo, assim, mas eu acho que como expositor, foi como eu falei, assim, eu participei em vários esquemas diferentes no FIC e eu gostei muito de todos, assim. Acho que o evento desse ano foi mais tranquilo também, porque o de 2000 11, ele foi muito cheio e muito, às vezes, muito, rolou uns transtornos de muita gente entrando, sabe?
Questão de espaço, assim?
Questão de lotação, acho que o espaço foi muito melhor planejado.
Isso eu senti, assim que eu entrei lá, eu vi que o espaço tava muito melhor organizado, aquele meio lá, mais profundo, assim, tava um espaço mais aberto, a circulação tava melhor da galera, assim. Acho que esse ano eles pensaram melhor a questão espacial, assim.
É, já mais cheio e trouxe muito mais coisas, muito mais conteúdo, né, velho? Do que a de 2011, né? Bem bacana mesmo esse ano. Apesar que a gente acabou não tivemos tempo pra aproveitar tudo que tava lá, que queria, mas foi bacana.
É, cara, esse negócio de um dia só no, muita correria. Você vê muita coisa, mas ainda você não consegue ver direito todas as coisas, sabe? Você tem que aproveitar ao máximo, assim, e todos os dias.
É um evento muito grande que tem, sabe, exposição, palestras e os stands, sabe? É tanta coisa que realmente um dia fica pouco.
E é muita coisa o dia inteiro, assim, sabe? Então, às vezes, você tem uma programação. Eu tinha marcado várias coisas pra ver de manhã, aí depois voltar lá à tarde, só que foi impossível, assim, é muita correria, se eu tivesse conseguido uma folga, pelo menos, eu conseguia ficar lá por conta, mas... Mas ainda assim, foi muito bom, cara. É muito bom, assim, o ambiente do FIC, sabe? Mesmo eu, assim, que não manjo tanto de quadrinhos, mas aquela coisa, assim, saber que tá sendo produzido conteúdo, assim, interessante, você tá sempre que ver que tem uma galera, assim, boa no que faz, sabe, tá lá, assim, contato de público, é muito legal isso, cara.
Vamos falar a verdade? O Danilo foi lá, nem pra foi ver quadrinho, o cara ficou louco, foi com as meninas que tava passando lá.
Não, mas se bem que tinha muito cosplay lá, né, cara, tinha uma galera, assim, tipo, eu acho que em BH não tem tanto evento, assim, de a pessoa consegue aproveitar, sabe? Sei lá, tem um anime festival que quebra um galho como cópia do Anime Friends, mas não sei, cara. Acho que tem que aproveitar mesmo, cara. Tem que aproveitar. Não dá pra você fazer, não dá pra você ficar vestido daquele jeito a semana inteira, o ano inteiro, então aproveita, vai mesmo e tal. Rola umas vergonha ali de vez em quando, mas...
Isso aí foi um diferencial, né, velho, da última edição.
Tem que dar cara a tapa mesmo.
Tinha, né, velho?
Não tinha esse foco em cosplay. A própria programação não tinha nada relacionado ao cosplay, e esse ano tinha espaço cosplay.
Se você vê, a pessoa que foi no de 2001, foi na de 2013, dá pra notar nitidamente uma evolução aí da produção do evento, preocupado com todo o nicho de pessoas que estavam indo, entendeu? Isso eu achei legal pra caralho.
Foda, porque como eu não conheço tanto de quadrinhos, sabe? Eu, às vezes eu vejo a pessoa lá, tipo, aquele tanto de gente tietando a mesma pessoa, só que eu chego, putz, quem que é a pessoa, sabe? Tipo, você não tem como trocar ideia com a pessoa, nem nada, e puxar o assunto, é complicado, cara.
Eu tirei foto lá de duas pessoas lá que eu sou fã e tal. Foi o Batman e o Homem de Ferro.
E você ficou com medo do Laerte, que também é um cara foda. Pô, o cara é foda, velho. O cara faz... Ah, tem que dar a cara a tapa mesmo, velho. Eu esqueci, tipo assim, o que que ele tá meio que protestando e tal. Mas o curioso é porque, tipo assim, a grande mídia, tipo assim, a atenção voltou pra ele por ele fazer isso, não por ele ser um quadrinista foda, sabe? E isso que é o curioso, assim. Não que a atenção dele tenha sido chamar a atenção da mídia, também porque ele não precisa, né? Ele, eu acho que é um cara que, tipo, não liga muito pra essas coisas. Pô, chamar a atenção, que eu digo assim, não pro próprio... Fazer o próprio nome e tal, porque ele tá há tanto tempo aí no mercado que eu acho que ele chamaria a atenção não pra isso, mas as causas que ele defende e tudo, eu acho que isso... Acabou que deu certo, de certa forma, sabe?
Eu vejo o Laerte como um cara muito consciente das coisas. Então, no caso dele, é uma figura pública, né? Então, eu acho que quando... Se você se torna uma figura pública desse nível, todas as suas atitudes estão em voga, né? Então, do mesmo jeito que pessoas que viram figura pública fazem merda, isso a gente tem exemplo de monte, né? Ele resolveu fazer uma coisa bacana, sabe? Que é lutar contra certos preconceitos que existem. Então, eu acho, por isso que eu acho que eu dou muita moral pra ele né? Porque não é fácil você chegar. Tanto que a gente tem muito artista que tem muita figura pública nesse sentido, que às vezes é gay, só que não assume, porque não é uma coisa fácil de se fazer, sabe? E ele falou assim: ah, não, eu sou isso mesmo, eu gosto de me vestir de mulher. Daí com isso ele mostra pra um monte de gente que também gosta, mas fala: ah, talvez isso seja errado, talvez seja um problema pra mim e tal. A pessoa fica mais tranquila consigo mesma e também começa a ter essa coragem de ser o que ela quer, o que ela gosta, sabe? Eu acho que nesse sentido tem uma... rola uma responsabilidade social até nesse tipo de atitude, coisa que muita gente não faz o contrário, né? Fala assim: ah, vão reforçar preconceito aqui, eu sou uma figura pública, eu posso, vou falar umas coisas que meu tataravô falava, sabe?
É, tipo, tem uns caras que tá aí na idade média ainda e aproveita desse holofote que tem sobre ele pra falar mais merda ainda, sabe? Isso é foda.
Então,
tipo...
é foda. É porque pessoas realmente morreram por causa desse tipo de preconceito, e o cara tem poder nas mãos de tentar lutar contra isso, ele só decide fazer a mesma coisa. Isso eu acho meio complicado, mas também, assim, eu não quero soar como um cara... É uma coisa que eu sempre falo, assim, eu não quero soar como um cara que, ah, não pode falar ou fazer piada sobre certos assuntos. Eu acho que tudo é permitido, mas a pessoa tem que ter essas consciências às vezes, né? Que às vezes uma piadinha que ela faz numa mesa de bar... é diferente quando ele está falando para milhões de pessoas, né? Não é a mesma coisa.
Tipo, você falar com meia dúzia de amigos é diferente de você falar com milhares de pessoas e cada um interpreta de uma maneira, né?
É que nem quando a Joelma falou assim, ah, sei lá, ela falou alguma coisa preconceituosa. E às vezes muita gente vê aquilo e fala assim, ah, mas ela falou um absurdo, ninguém acha que é aquilo. Eu tenho certeza que nos milhões de público que ela tem ali, alguém vai olhar e falar assim, nossa, realmente concordo com o que ela tá falando, temos que matar todas as pessoas que vestem camisa vermelha, sabe? Mas absurdo, assim, eu tô dando exemplo.
Mas num país que coloca o cara como presidente da comissão de direitos humanos e minoria, um cara que é homofóbico, velho, isso não pode esperar muita coisa, né, Zé?
Tudo é possível, né? O mundo é tão louco que a gente não pode duvidar de nada, assim. É o que eu falo, a gente tem a nossa noção, a gente fala, ah, não, absurdo essas coisas, nunca vai rolar. Mas é isso que você falou, sabe? A gente vê esses exemplos e fala, porra, pode rolar qualquer coisa.
É, nunca duvide da humanidade, né, cara?
Sim. É, eu tô falando falar essa frase, nunca subestime a capacidade da humanidade de fazer merda, sabe?
Mas então, o Luiz falou pouco hoje.
Mas não falou muito também, porque eu falei.
Mas aí, como é que foi? O que você achou do FIC, assim, em geral, né? Já que você se deslocou de tão longe.
Nem tão longe assim.
É, nem tão longe.
E com os olhos virgens de FIC, né?
Né? É a primeira impressão, geralmente, é que fica. Se bem que não, porque esse ano realmente mudou o conceito da coisa. Não que tenha sido ruim em 2011, quando foi a primeira vez. Tô falando que deu uma melhorada boa demais.
É, então, o que eu posso dizer é que, tipo, como até falei lá no comecinho, não tinha essa experiência de um evento de quadrinhos mesmo, né? Porque vai, quem só pode ter a Fast Comics, né? Que é mais baseada na questão do Saldão, né, da comics, com alguns eventos. Aí tem os eventos de anime, né, que volta e meia até com os quadrinhos, mas nunca tive experiência de um evento de quadrinhos mesmo, né. E eu acho que o FIC é uma coisa assim, tipo, impressionante, né. E é assim, tipo, não só a questão de ser o evento de quadrinhos, mas também de conhecer muita gente, né, porque tem muito artista e muita gente até mesmo de podcast que eu só conheci mesmo pela internet, né? De repente ir lá no FIC, encontrar toda essa galera, poder cumprimentar tanto artista quanto o cara que trabalha com site de quadrinhos e até os artistas estrangeiros, né? Que também, pô, Jorge Pérez é meu ídolo de infância, cara. Ele mais o Open pra mim e a culpa que eu mais gostava de ver quando era jovem. Então, é uma coisa assim sensacional. Poder estar, poder cumprimentar gente, poder caçar autógrafo, poder bater um papo com gente que vive quadrinhos, pô, acho que isso não tem coisa melhor pra quem gosta de quadrinhos.
Com certeza. Eu não sou um fã de quadrinhos porque eu não tive essa, essa cultura na infância, entendeu? De comprar quadrinhos, de ler e tal, mas eu sempre gostei do universo dos quadrinhos, entendeu?
É, como a gente
eu vi mais, na verdade, né? Os derivados dos quadrinhos, né? Que é tipo desenhos, filmes e tal. Aí, então eu não tive essa oportunidade tipo, na minha infância de pegar o quadrinho e ler. E, por exemplo, eu li um quadrinho há pouco tempo atrás, da DC Comics, lá da. Um arco que teve lá chamado A Noite Mais Densa, que foi o Ivan Reis, né, que desenhou.
Isso, Jones, Ivan Reis.
Isso, exato. Que a capa do que o Ivan Reis lá desenhou lá pra uma capa específica lá, é show de bola, velho. Dá orgulho de você ver um trabalho de um brasileiro foda, praga. Um resultado, assim, muito, muito foda. Eu só não deu pra oportunidade lá de pegar um autógrafo dele lá e tal, que acabou que eu nem não deu pra ir no dia que ele tava lá e tal, mas muito foda, cara. Eu acho muito legal esse negócio.
É, e tem esse lado também, né? Você pode encontrar esses artistas assim que, tipo, tão no mercado aí, pô, pra quem foi no painel da DC lá no FIC, pô, era, sei lá, uns 15 carinhas, sendo que ali 3 eram brasileiros que trabalham pra DC, né?
Exato.
Fora alguns que estavam ali na plateia ainda, né? Que ele falou que a pessoa foi apresentando e foi descobrindo, ah, o cara tá ali.
Os freelancers, vamos dizer assim, de alguns trabalhos específicos assim e tal. Mas é muito bacana, velho. E a gente vê a preocupação, a DC mandou representante dela, né, pro evento. É muito bacana.
Ah, sim. Eu acho que coisa, né? O mercado brasileiro tá melhorando, né? A gente vê até pela própria questão dos independentes que estão conquistando espaço, né? A Marisa de Produções também tá com um baita espaço e ampliando. Acho que eles estão vendo isso, né? Que aqui no tem material para trabalhar, né? Tanto que tem vários artistas lá e tem um mercado que sempre curtiu, né? Tanto que, se eu não me engano, posso estar errado, mas pelo que dizem, o maior mercado das comics americanas da Marvel DC virando nos Estados Unidos aqui no Brasil. Na Europa eles são muito fortes, no mangá também, no Japão também não são muito fortes, então o Brasil é o maior mercado consumidor fora o próprio Estados Unidos, né? Então é natural que ele dê um pouco de atenção pra gente, né, nesse sentido.
Legal, eu não sabia disso. Mas eu sei que hoje em dia tem muita gente desenhando também, né, pra lá, daqui do Brasil, assim. Aqui em BH mesmo conheço tanta gente que faz pra lá, pessoas talentosíssimas. Então, no Brasil não tá rolando mesmo só esse lance independente, Turma da Mônica, mas também tem muita gente produzindo mesmo pra eles, né? Isso é legal.
É muito bacana, velho.
Até porque hoje em dia, com a internet, né, o cara pode estar aqui no Brasil, pode estar na Turquia, pode estar na Islândia, onde for. Cara, ele desenha, manda, na mesma hora o cara lá dos Estados Unidos responde, já com as alterações, se precisa mudar, o cara já faz, já manda, né?
Vocês estão falando de comprar, é um negócio que a galera tem 2 anos aí agora pra juntar dinheiro também, porque é muita coisa boa pra comprar, velho. Assim, acho que eu gastei, assim, eu que não queria gastar muito, né, porque eu não tenho muito dinheiro, de fato, eu acabei comprando um montão de coisa, e isso porque eu não entrei em tudo, dos stands, nessas lojas maiores mesmo, eu não comprei nada. Então, tipo, juntar grana, porque, assim, sempre vai ter muita coisa boa pra você comprar e vem preparado, sabe?
É, sempre tem, cara. E eu fico olhando, assim, eu acho, até comentei isso lá, que eu não sei como é que são os preços, assim, do stand de leitura, da Comics. Eu não sei se é o mesmo preço que eles colocam, se eles abaixam, sabe? Mas, assim, é questão de comoção mesmo, sabe? A pessoa já tá vendo aquele tanto de quadrinho no evento. Aí vem aquele tanto de gente comprando. A pessoa fala, vou ter que entrar aqui e comprar uns 2, né? Uhum. Sabe? Uhum. E aproveito. Só que, cara, a fila vai ficando cada vez mais gigante. Eu falei, cara, eu sou muito mais na leitura, na loja, e comprar do que tá aqui, sabe? E enfrentar essa galera toda. Porque, realmente, entrar em livraria é ficar surtado, sabe?
E, às vezes, o preço nem vale a pena, né, cara? É igual a gente comentou da Bienal do Livro, Você lembra, Danilo, que os presos lá falam, ah, Bienal, não sei o que lá, preço bom e tal, você não vê, cara.
É a mesma coisa, praticamente, cara, não tem mais coisa.
Então, eu geralmente acho que só vale a pena se tiver muito barato mesmo, né? É o que vocês falaram, às vezes nem é tão mais barato. Quem costuma dar um desconto bom é a Comics, mas eu não sei, esse ano acho que não tinha tanto desconto bom não, também. Não. E tem esse contra que vocês falaram, que é uma fila gigante. Eu mesmo entrei lá, peguei quadrinho na mão, vi a fila e desisti, velho.
2011 a gente foi logo no... Acho que a gente foi mais pro fim do dia, assim. Aí a gente entrou, tava até tranquilo, sabe? A gente ficou lá vendo e tal. Na hora que a gente foi sair, aquela fila, assim, de dar a volta, sabe? Porque o stand não é muito grande, sabe? E aí, tipo, tinha a galera toda fazendo a fila, veio num caracol, assim, lá dentro pra poder comprar. E é muita gente que vai.
E você, Luiz, você comprou muita coisa nesse FIC, assim, nesse FIC agora?
Não, eu gastei muito dinheiro no Catarse antes do FIC.
Ah, entendi. Foi só pegar os quadrinhos.
Algumas coisas eu peguei lá, mas acabei também economizando bastante. Aí, quanto a como você está falando, realmente eu não tinha nada de desconto, não. Era preço de... É o mesmo preço do site, né? Então, compensava, tipo, pra quem não é de São Paulo, né, ir lá porque não paga o frete, né, só pra quem já tava em BH, né, já aproveitava. Assim, a questão de preço não, era preço normal, né, e realmente, de manhãzinha, assim, umas 10, 11 horas, tava tranquila, como estava pra olhar direitinho, mas depois já enchia e já ficava impraticável, né.
Inviável, ficava... Aquela fila gigante lá e às vezes não tá nem um preço agradável, assim, vamos dizer.
Mas falando de chegar lá cedo, Ricardo, você chegava lá no logo quando abria, assim, já ia... Ficava no stand, já ia pra oficina, como é que era, assim, questão de horário, sei lá, dentro?
Eu tinha que chegar muito cedo lá, eu tinha que chegar antes do evento abrir, né, que era às 9. Uhum. Eu chegava lá umas 8h30, porque 9 horas eu já tinha que estar preparando pra dar oficina 9h30. Eu ficava das 9h30 a 12h30 dando oficina, ia um pouco pro stand, mas às 2, às 4 eu tinha que dar oficina de novo, e daí essa correria, assim... Daí eu ficava até fechar, até o final.
Mas foi todo dia, assim, ou alguns dias não tinha oficina?
Não, dias... assim, os dias que não tinha oficina, eu tinha mesa de debate e mediação.
Ah, então sempre tinha alguma coisa, né, pra fazer?
Sempre tinha, né, ou mesa de autógrafo, ou oficina que eu ia fazer. Não dá, né, fazer oficina. Então, assim, pra mim foi, assim, putz, correria e acordava dormindo pouco, mas assim, foi... São 5 dias muito intensos, mas ao mesmo tempo, assim, você vive tanta coisa que você demora até você demora até esses 2 anos pra digerir tudo, sabe? Porque é tanta coisa rolando concentrada. Até quadrinho, eu assim, ao contrário de vocês, assim, eu comprei muita coisa, sabe? Então, eu acho que até o ano que... Até o próximo FIC eu tenho coisa pra ler ainda, de tanta coisa que eu comprei. E é bem legal, mas é isso, é uma correria, um cansaço bom, assim, né?
E o que você comprou, assim, de...
Cara, eu comprei muito quase independente, porque, assim, em partes que muita gente eu conheço e a gente já tem esse contato de amizade, quer ver o trabalho um do outro, mas... É uma parcela muito pouca. A grande maioria eu comprei porque eu tava, assim, pela qualidade do trabalho mesmo. Acho que a maioria foi tudo independente, porque eu gosto de aproveitar o evento também pra isso, nessa relação com o autor e também coisas que não vou achar numa leitura da vida tão fácil. Então eu gosto de aproveitar esses momentos pra isso, descobrir coisa nova também, pegar crowdfunding que eu financiei. Eu peguei alguns fanzines, né, porque eu sempre gostei muito, muito de fanzine, então acabo comprando muito fanzine. E rola troca também, a gente troca revista, mas é uma coisa bem legal. Até, assim, vocês estavam falando da relação de ver artista que vocês gostam, é engraçado que no FIC eu posso sentir também, não que eu tenha um grande, eu não tenho tanto fã pra falar assim, mas, assim, é legal ver o público que gosta das minhas tiras vir falar comigo, coisa que não acontece na internet, né, então FIC pra mim é bom nesse sentido também, porque motiva, né, quem... Sim, eu faço tira de graça na internet, né, não ganho nada pra isso, esse retorno do público, principalmente esse retorno ao vivo do público é muito legal, dá uma motivada boa, e ver essas produções, estar em contato com colegas que produzem também, eu acho que pra quem faz quadrinho é um evento que motiva muito continuar a produção, porque a gente desenhando em casa sozinho, rola muito, fala assim, putz, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Pra que eu tô fazendo isso? Rola altos momentos, assim, e o FIC é bom pra ver que vale a pena, assim, com certeza. E é legal ver, assim, porque eu comecei a fazer tira por causa de oficina e porque eu via fanzine e quadrinhos de caras que eu admirava. E é legal ver um ciclo se fechando, porque agora eu tô dando oficinas de tiras e vendo gente entregar trabalho pra mim falando assim, ah, eu comecei a fazer meu trabalho porque eu gosto muito dessas tiras e você me inspirou e tal, né? Então isso pra mim é... vale mais do que... é meio piega falar, mas vale mais do que qualquer dinheiro, sabe? Eu acho que é um retorno muito bom, assim, nesse sentido. É, pessoal, né? Eu acho que cada um tem... não querendo desmerecer quem gosta de grana, né? Eu acho que... o FIC, aliás, é um ótimo evento pra você vender muito e ganhar muita grana também, né? Eu acho que cada um tem seu foco ali, mas eu que gosto mais de fazer, principalmente pelo esse retorno do público, pra mim é ótimo.
É, todo reconhecimento, né, cara? Não tem quem não goste, né? De ver assim, pô, realmente eu tô fazendo algo que a galera tá gostando, tipo, e que eu tô gostando principalmente, né? Mas que a galera realmente tá vindo aqui no meu trabalho. É uma coisa legal.
Eu vi isso acontecer comigo esses dias atrás. Que um colega meu, eu comecei a trabalhar na empresa, aí ele descobriu que eu fazia parte do Como É Que Pode, aí chegou pra mim e disse, falou, olha, eu descobri o Como É Que Pode antes de te conhecer aqui, cara.
Você caramba, gostou? Cara, que isso.
É, velho, eu falei, não, depois que eu vi que você era do Como É Que Pode, eu falei, que isso, cara, que foda,
que isso,
cara, do Como É Que Pode. Aí, esse dia pra trás, eu tava vendo um episódio daquele Morar Junto, ó, Morar Sozinho.
É, Morar Sozinho,
uhum. E ele queria, ele tava procurando um lugar pra morar, uma coincidência, assim, sabe, ele tava procurando um lugar pra ele morar sozinho, tá, e a gente lançou um podcast falando sobre isso. Aí, ele comentou comigo lá no chat lá da empresa lá, falou, pô, velho, tô ouvindo seu podcast que agora, sobre tal, sei lá, tá bacana. Aí eu tive que ir lá na sala dele lá resolver um problema com ele.
Aí se deu
um autógrafo. Aí ele falou assim, calma, deixa eu dar pausa aqui, porque você falando num podcast aqui e você falando aí, velho, meu cérebro tá dando tilt já, velho. Controlado.
Caramba, cara.
Mas é muito legal, velho, quando você vê alguém assim que vê uma parada que você fez assim, e fala, porra, velho, bacana, e tem um reconhecimento, né, velho? É legal pro caralho.
É, não, eu falei com um produtor de quadrinho, mas acho que vocês como produtor de podcast é a mesma coisa, né? Que a gente faz coisa pra internet de graça, assim, a princípio não cobra nada por disponibilizar nosso material e o que faz a nossa... Assim, uma das coisas que motiva é isso mesmo, né? O retorno da galera.
É, principalmente que tanto quadrinhos quanto podcast não é algo fácil, né, de ser feito. Né, você não faz assim do dia pra noite, você não faz questão de 5 minutos. Então, né, tem toda aquela trabalheira e você recebeu o feedback depois disso, isso é muito bom, cara.
Agora a Campus Party desse ano mesmo, eu fui de caravana e a galera chegando lá. Agora eu cheguei lá pra pegar o ônibus, a galera já reconhecendo assim, fala, porra, você que era do Como É Que Pode, não sei o que lá, pará. Caralho, esse negócio, viu, cara?
Eu vou te falar, eu fui no aniversário de uma colega minha, o irmão dela joga aquele League of Legends. Aí ele tava falando que um cara do chat, que tipo, parece que ele ficou jogando League of Legends e trocando ideia por Skype também, sabe? E aí um cara, tipo, falou, ah, a gente indicou um podcast aqui e tal, e o cara indicou o Como É Que Pode pra esse cara, que é irmão de uma colega minha, tipo, o cara já me conhecia, já conhecia da escola, sabe? Aí viu um terceiro indicar um negócio, isso é da hora pra caramba.
Ah, é, acho que é isso. É, eu falando agora como produtor de conteúdo no FIC, eu acho que deve ser a mesma coisa que vocês sentem quando vocês estão lá na Campus Party mesmo.
Tipo, dá a volta, sabe, o negócio? Tipo, alguém chega e te conta o negócio. Agora só falta a gente, né, também dar uma palestra lá na Campus Party, que isso é muito foda. Agora só falta a gente também dar uma palestra lá na Campus Party, que isso é muito foda.
A Campus Party de 2014, a Campus Party 7, terá conteúdos produzidos pelos próprios campuseiros.
Certo.
E o Como É Que Pode foi um dos selecionados.
Então, uma coisa que, como o Ricardo falou, é uma realização pessoal, né? Você tá ali, o cara reconhece o trabalho, reconhece o seu esforço e pô, como eu falo, tem coisa que dinheiro não paga, né? Eu acho que esse reconhecimento, esse prazer de saber, pô, meu trabalho agrada pelo menos uma pessoa, já é muito bom.
Que não seja sua mãe, né?
Exatamente.
Considerações finais? Finais? Algum jabá, links e outras coisas que faltam, Ricardo?
Posso falar então que... Bom, eu tô vendendo agora os livros que eu lancei no FIC, né? O Pequeno Song sobre o Almanacão. Tô vendendo lá no meu site, riotiras.com. Se vocês quiserem comprar lá, não tá caro, tá baratinho, tem umas promoções lá. Apareçam lá e ajudem um quadrinista a sobreviver.
Ajuda a comer caviar.
Não. Ajuda Riote a comer pão com mortadela,
pelo menos. Riote comprar seu PlayStation 4.
Nossa, é. Aí não. Aí, sendo aí, quadrinista, é impossível.
Mais fácil comer caviar. É.
Mas é, obrigado pelo convite aí de vocês. É, sempre que precisarem, tamo aí. Adorei o papo que a gente teve aqui. E pra quem ouviu a gente falando do FIC e não veio pra esse FIC, que venham no próximo aí de 2015, né? Se planejem aí, que vale muito a pena.
É, 2 anos é muito tempo pra poder se planejar, né? Comprar passagens baratas aí.
Juntar dinheiro, se juntar R$1 por dia, dá pra você vir aqui tranquilo.
É, mas junta os R$3, você vai querer comprar muita coisa lá.
Sim,
Luiz?
Bom, queria agradecer a oportunidade, né? Bacana sempre estar gravando com gente nova, né? Conhecer mais gente. E convidar aí os ouvintes do Comic Pod, né? Que gostam de quadrinhos, que curtem quadrinhos. Dá uma passada lá no Quadrincast, né? Nosso site www.quadrinho.com.br. Quadrinho com M, né? Fica parecendo coisa de mineiro, mas... é assim mesmo, né? E de lá que a gente faz resenha de livro, de obra, a gente fala de quadrinhos, filmes, séries e outros assuntos. E estamos aí pesquisando a gente aí pra falar de quadrinhos, é só chamar que talvez não entenda muito, mas a gente gosta, então ajuda.
É mais importante gostar do que saber, assim, né?
É, exatamente.
É igual a gente tinha um spin-off aqui que falava sobre cinema, a gente falava um pouco sobre as notícias, sobre estreia, o filme que a gente viu e tal. E a gente dava a nossa opinião de leigo, né, velho?
É, no primeiro spin-off a gente falou, a gente não é especialista, a gente não vai fazer crítica, a gente não vai...
Crítica a gente vai!
Não, é, crítica eu tô falando que sabe, nunca foi assim, sabe? Nunca vai ser, porque, tipo, primeiro que a gente não sabe, segundo que a pessoa que não sabe e tenta fingir que sabe, eu acho que sai mais ridículo ainda, então...
É,
gente, isso aqui você ouve, só pra descontrair, sabe? Você não precisa ser um... Isso aqui não é uma aula de cinema. Cara, que a vantagem é que a gente nunca recebeu ameaça de morte por e-mail, né? Então...
Não.
A gente tá mais ouvindo pro caminho, né?
Tá bom.
Então é isso aí, gente. Foi muito bom. Todos os links que a gente comentou vai estar no post aí. Visitem o site do Rio Tiras e o Quadrincast. Continue visitando o Comic Pod também, porque, né? É bom.
É bom. É bom.
O site é bonito e tal. Tipo assim, minha mãe falou que é bom, né? Então, beleza.
É.
Mas isso aí, deixem um feedback, leiam quadrinhos e visitem o FIC em 2015, porque se melhorou tanto de 2011 pra cá, eu acho que 2015 aí tá muito foda.
E nos comentários aí, indiquem rentais pro Danilo.
Não, mas pode indicar quadrinhos. Eu indico quadrinhos, mas já me indicaram 40 já pelo Facebook. Mas...
Não, ele falou comigo em off que ele quer rentar. E todo mundo indicou uma palavra. Agora eu indiquei pra ele que é civil, que é bacana. O Rony Pedra, que é um brother nosso aí também, do Como é que Pode, indicou outra coisa. Aí todo mundo indicou uma parada bacana. Aí fala, não, gente. Aí falou, pô, os caras indicou 40 quadros pra eu ver. É o que eu quero mesmo, é rentais, velho. Japonesinha peituda.
Eu preciso ser rentai, cara. Qualquer japonesinha peituda.
Verdade.
Me indicaram Love Hina pra ler, cara. Eu vou ler porque é legal, cara. Eu vi o anime e é muito bom.
Não é uma mulher pelada, realmente.
Não tá pelado, cara. Só tá com roupas extremamente bonitas.
É.
Mas vamos lá, o podcast ficou gigantesco.
Tá bom. Tá bom, então.